Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. A cena não é muito difícil de imaginar. Com Jesus passando e este homem ouvindo o barulho, o murmúrio e tal, e de quem era que se tratava Jesus. E ele começou a gritar, a falar, né? Não é gritar, falar: Tem misericórdia. Pedir Davi, tem misericórdia de mim. Aí o pessoal começou a repreendê-lo para que ele se calasse. Uma vez que estava incomodando, falando alto demais ou repetidamente. Não sei. Eu sei que houve uma repressão contra ele. Aí Jesus então parou e mandou chamá-lo. Observem que tem o nome dele, o nome do pai dele. Então ele era uma pessoa conhecida de lá. Obviamente, um homem cego, estava com a capa, jogou a capa, se levantou, certamente levaram-no até Jesus. Então era absolutamente óbvio que ali estava um cego. Até a forma de alguém que não tem a visão, o olhar é diferente, é meio indefinido, tudo por tudo, é claro demais que ali estava um cego. Aí Jesus pergunta: Que queres que eu te faça? Sempre me impressionei com isso. Absolutamente óbvia a pergunta. Você chegar na beira de uma piscina, tem alguém que não sabe nadar, que caiu dentro por acaso e está ali no sufoco: Socorro, socorro, socorro. Você chega lá e diz: O que você quer? Para mim é praticamente a mesma coisa. Absolutamente óbvio. O homem pedindo socorro e pedindo misericórdia, um cego. E ele disse: Que eu torne a ver. Uma resposta, entendo eu, completamente também esperada. Eu acho que se Jesus perguntasse a qualquer pessoa aqui: O que vocês acham que ele quer de mim? Todo mundo ia dizer que ele enxergue. Por que que Jesus fez essa pergunta óbvia? Eu só posso imaginar a resposta, sugerir a resposta, obviamente com base em outros princípios das Escrituras. A gente sabe que não foi por falta de conhecimento de Jesus, ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo, o que o homem queria. Então ele precisava saber, era para se informar mesmo. Não era. Jesus queria gozar, ridicularizar, humilhar o pobre coitado lá. Obviamente que não. Então Jesus estava sério e fez uma pergunta óbvia, mas com intenções, obviamente, benéficas. Me chama a atenção o grau de aproximação entre duas pessoas que Jesus colocou na frase dele. Que queres, ou seja, o que tu queres que eu te faça? Tu. Eu vejo essa frase cheia de um toque pessoal, personalizada. Não era alguém dentre a multidão, não era que ele curou também muitos, mas desta forma aqui, desta maneira aqui, eu vejo claramente o desejo de Jesus de estabelecer com ele, Bartimeu, uma relação pessoal. O que você quer de mim? Eu, você. Esqueça o resto, esqueça tudo, aqui é eu com você. Esse toque pessoal eu acho muito forte. Pode até nos passar desapercebido, mas eu creio que seja... que tenha sido muito marcante para o homem. Tudo aqui é para o homem, que tudo quer dizer, grande parte disso aqui, tudo, dele ter perguntado isso e tudo, era para atender o homem. Não era para Jesus saber mais, Jesus se certificar, Jesus se orientar, nada a ver com Jesus, na minha maneira de ver. Era pensando nele, em primeiríssimo lugar. Nos outros também, que iriam ver uma demonstração de poder e tudo mais. Mas o assunto aqui, eu acho que se tivesse só Jesus e o cego, Jesus perguntaria a mesma coisa, seria a mesma coisa. Então, tanto estou convencido de que o assunto ali era o cego. Bartimeu, um trato pessoal de Jesus com Bartimeu. A primeira coisa que eu tenho em mente é esta, é que estabelecer um vínculo, e como eu ia dizendo, deve ter ficado muito marcado em Bartimeu, o resto da vida dele, imaginem o diálogo, ouvindo a voz de Jesus, no começo, só a voz, não estava vendo o rosto, e segundos depois ele estava vendo o rosto de Jesus na frente dele. Então aquela cena que começou com uma pergunta, só pela voz, e depois veio o milagre em si, ele ter enxergado e tudo. Imagine como é diferente de Jesus ter dito, está curado, vai embora. Passando mesmo, que ele poderia ter feito isso. Pode ter feito com outras pessoas, sem nada demais. Mas, neste caso, pensem na diferença. Bartimeu está ali, socorro, misericórdia, tenha compaixão de mim, filho de Davi. Jesus olha e diz, tenho, pode enxergar. E passava. Estava curado do mesmo jeito, mas é completamente diferente, eu acho. Ele para, interrompe a caminhada dele, manda buscar. Por que Jesus não foi até lá? Por que mandou buscá-lo? Até cego, o pobre coitado era, de Bartimeu, obviamente foi levado. Tudo isso eu acho que faz parte do fato de que Jesus quis dar àquela cena um toque forte, da atenção dele em parar e mandar buscá-lo diante da presença de Cristo, que era Jesus Cristo mesmo, o Senhor mesmo. Ele nunca negou isso, nunca se diminuiu. Por mais humilde que fosse, nunca se diminuiu, nunca se rebaixou. Traga ele aqui. O que você quer que eu faça? Espetacular tudo aquilo. Não só na mente de Bartimeu, óbvio que é o mais importante, mas os outros devem ter, muitos, eu acho que o resto da vida pensaram naquela cena. E Bartimeu não se fala. Outra coisa que eu penso é dar a oportunidade e deixar claro a Bartimeu, que Jesus, embora não precisasse ouvir aquela resposta, como eu disse, eu acho que ninguém ali precisava ouvir, todo mundo sabia, mas Jesus fez questão que o homem dissesse explicitamente, especificamente, o que, que ele queria. Se era óbvio, se não era óbvio, não importa. Diga. Diga. E aqui está uma lição para nós, pelo menos para mim, valiosíssima. Não se preocupe se o que você está precisando é óbvio demais, como o próprio Bartimeu, outro se afogando ali na piscina, como eu falei no exemplo. Não importa, não importa. Fale, diga, não se preocupe se Deus sabe, se ele não sabe, parênteses, óbvio que ele sabe, mas não é o caso, e que é claro demais, e que ele já sabe disso, e que não adianta e atrás de nenhum tipo de explicação, a não ser uma só coisa na sua frente. Eu preciso dizer. Eu sei que ele sabe, eu sei que é óbvio, eu sei que é difícil, e eu acho que não vou pedir porque é tão complicado isso. Eu não sei o motivo pelo qual você pode se sentir desanimado a não falar. Talvez até pelo fato de ser óbvio demais, de não incomodar, e parecer quase ridículo. Eu pedi para Deus isso. Nada é ridículo pedir para Deus. Nada vai incomodá-lo. Nada vai deixar que ele perca o interesse pessoal em você e o prazer dele ouvir o que você quer. Então, fique com essa lição. Eu preciso dizer para Deus o que eu quero. Ele faz questão. Faz questão. E, por fim, que é óbvio, até essa conclusão também, ele dá carta branca e incentivar você a dizer. Incentivar mesmo, diga. Não só que você deve dizer, que ele não vai se chatear. Não, é mais do que isso. Ele lhe pergunta. Mexe com você. Diga o que você quer. Seria bom se o crente, várias vezes por dia, imaginasse Jesus na frente dele, dizendo assim: o que você quer de mim? Eu acho difícil que você, alguém diz assim: nada. Nada, está tudo bem, não quero nada. Jesus Cristo na sua frente, perguntando o que você quer, não precisa ser cego para poder dizer que tinha um motivo para pedir, nem se afogando na água. Qualquer ser humano, por mais em paz que esteja, por mais rico que seja, por mais saudável que seja, por mais sei lá o que seja, feliz, alegre, satisfeito, mas Jesus na frente diz: o que você quer de mim? Não brinque com Jesus. Tá bom, já que pediu, né? Mais 1 milhão. Obviamente que não é assim. Não, eu quero ser o homem de maior mais saudável no mundo. Aí é o que eu preguei outro dia. Para quê, né? Então, não vou precisar explicar isso agora. Mas, encarando com seriedade, já pensou você se lembrar disso? De madrugada, acordou. Imaginar Jesus olhando para você e dizer: o que você quer de mim? Peça. Peça. Enquadrando-se em tudo que a Bíblia diz, sobre pedir em nome dele próprio, pedir ao Pai, de acordo com os planos de Deus e de uma maneira séria, etc, etc, etc. Mas, peça, peça, incentivando a pedir. Não se encabule, não se encabule de pedir nada para Jesus Cristo, nada, mesmo o mais óbvio. E não imagine ele perguntando assim: eu estou aqui fazendo um périplo, fazendo aqui uma... Estou me apresentando a... 100 mil crentes hoje à noite, de uma maneira miraculosa, e perguntando ao grupo das igrejas batistas o que, que querem de mim. Tá? Não, não, não. O que tu queres que eu te faça? Oportunidade muito boa de você responder. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, ver, crescer com essas entrelinhas em passagens bíblicas que guardam tantas coisas valiosas para nós, e esta, creio eu, seja, é uma. Obrigado porque temos esse mesmo Jesus Cristo, mesmo poder, já depois de morto, ressuscitado e voltado ao teu lado, poder, toda autoridade no céu e na terra, perguntar, olhando para nós, o que você quer que eu lhe faça? Muito obrigado por esta simples, que não é simples, é espetacular pergunta, por causa de quem faz, do poder de quem faz, da intenção de quem faz. Que nós tenhamos sabedoria para responder corretamente e ganhar os benefícios da resposta e da ação dele em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.